Bate-Bola Nacional. Apresentação:
Bom dia, 7 horas 45 minutos no Rio de Janeiro. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta sexta-feira, dia 23 de agosto de 2019. Vamos direto para Lima, vamos conversar com o repórter Juliano Justus, que está no local. Bom dia, Juliano.
Fala, Astrid, grande abraço a você e a todos os amigos do Bate-Bola Nacional. As disputas do judô aqui nos Jogos Parapan-Americanos de Lima vão acontecer nesse final de semana, entre os dias 24 e 25. Entre jovens e experientes, a seleção nacional está aqui no Peru com 13 judocas. Um deles é um dos maiores nomes da modalidade em nível mundial, o Antônio Tenório.
Eles falam que eu sou um ícone do judô paralímpico, mas eu faço, realizo apenas o meu trabalho. Todos os dias eu realizo o meu trabalho.
Mas o histórico do judoca de São José do Rio Preto confirma. Ele é sim uma lenda na modalidade. Ele é dono de 6 medalhas em Paralimpíadas, sendo 4 ouros. 3 conquistas em Parapan-Americanos, a prata em Guadalajara 2011, o bronze em Toronto 2015 e a medalha de ouro no Rio de Janeiro em 2007. Às vésperas de completar 49 anos, ainda bate aquele friozinho na barriga, Tenório?
Porque a gente é competidor, então todo competidor tem a sua ansiedade e eu não sou diferente deles. No dia que essa ansiedade acabar, eu não sou mais competidor.
Mas um pequeno problema acabou colocando outro adversário à frente do multicampeão, a balança. É que houve um aumento no número de atletas inscritos para a competição e o Comitê Paralímpico das Américas foi forçado a separar as disputas das categorias meio pesado e pesado, que anteriormente formariam apenas um torneio. Tenório fala sobre isso.
A gente vive isso diariamente, mas essa aqui foi, né, foi assim, uma surpresa muito grande, porque até segunda-feira, no dia que a gente chegou aqui, estava tudo certo que ia haver as duas categorias juntas.
O brasileiro chegou aqui em Lima na segunda-feira pesando 105 quilos e agora não tem escolha. É preciso emagrecer.
É, a gente vai retirar carboidrato, vai aumentar no aeróbico para a gente estar tirando peso.
O chefe da missão brasileira aqui no Peru, o Alberto Martins, também falou com a nossa equipe sobre essa situação.
Não é só com o Tenório, né? A junção de classe, mas isso é decorrente do número de atletas que vêm para a competição e que muitas vezes não dá para se fazer uma classe separada e eles fazem essa junção. É, com certeza, acho que um dos maiores prejudicados somos nós, como país, o Brasil, que traz uma delegação para competir como um todo. Mas quando não tem competidores, ela tem essa junção. Isso aconteceu na natação, aconteceu no atletismo. Nós, por exemplo, que estávamos projetando um número de medalhas, com certeza esse número de medalhas cai, né? Não só pela junção da classe, mas também pelo cancelamento de provas, que foi o que ocorreu, por exemplo, na natação. Nós vamos ter provas juntadas, mas também vamos ter provas que não vão medalhar. Não vão contar como medalha, elas só vão contar para a aferição, para a contagem de tempo. Então isso também a gente está avaliando se realmente vale a pena né, participar dessa prova ou não. Então os coordenadores, os técnicos, chefes já estão avaliando isso. No caso do Tenório específico, a gente realmente sente muito, porque o Tenório é um ícone, né, do esporte, é um atleta paralímpico já de renome internacional, com várias, são 4 medalhas paralímpicas, isso não é qualquer um, né? Mas eu acho também que o Tenório é um atleta que a gente pode esperar qualquer coisa em qualquer peso. Então eu acredito que ele vai conseguir superar isso.
A cerimônia de abertura dos Jogos Parapanamericanos de Lima acontece hoje à noite e as competições seguem até o próximo dia 1º de setembro. O Brasil está aqui no Peru com a maior delegação da sua história. São 512 pessoas, sendo 317 atletas. E o grande objetivo, é claro, é manter a hegemonia nas Américas, o que vem ocorrendo desde 2007. De Lima, para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
Bom, vamos seguir com o Juliano Justo, que tem detalhes da abertura oficial dos Jogos Parapanamericanos, que começa hoje, acontece nessa sexta-feira. Segue você, Juliano.
A cerimônia de abertura dos Jogos aqui em Lima vai acontecer nessa noite. A partir das 8 horas, no horário de Brasília, a festa já vai estar rolando lá no Estádio Nacional. São esperadas mais de 50 mil pessoas. Com certeza um momento muito especial para milhares delas. Mas para pelo menos uma dessas pessoas, a noite será inesquecível. Será o brasiliense Leomon Moreno, ala da seleção brasileira masculina de goalball. Ele será o porta-bandeira da delegação durante a festa. E depois que o seu nome foi anunciado, ele falou com a imprensa.
Para mim é uma responsabilidade muito grande, né? Representar 337 atletas. Isso para o goalball também, para a minha modalidade, é muito importante. Gente que vem numa ascensão muito grande dentro do mundo, né? A nossa modalidade é a modalidade paralímpica que mais cresce no mundo. E nada melhor do que ser um porta-bandeira da melhor nação do mundo, que é o Brasil, né? Dessa forma, e ainda fui pego de surpresa ainda, né? Aí a felicidade é imensa.
A notícia acabou sendo também um presente para o jovem, que havia completado 26 anos na última quarta-feira, no dia 21. Mais um presente, aliás, porque teve festa também lá na Vila Parapanamericana.
Ontem foi mais com o pessoal da minha modalidade mesmo, né? O pessoal da minha modalidade se reuniu lá no quarto, a gente pegou um bolinho ali do restaurante para fazer uma brincadeira ali, uns parabéns. Me apresentaram também um vídeo que minha família, minha noiva e a família dela fizeram para mim também. Então foi um momento bem especial e bem inspirador para essa competição agora.
O Leomon Moreno, que acabou perdendo a visão ainda bebê por conta de uma retinose pigmentar, atualmente é considerado o melhor jogador de goalball do mundo. Ele faturou a medalha de ouro nos Jogos Parapanamericanos de Toronto 2015 e liderou a seleção brasileira até o bronze nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro e a medalha de prata também nos Jogos de Londres em 2012. Somam-se ao currículo do jovem ainda 2 títulos mundiais da modalidade, na Finlândia em 2014 e na Suécia em 2018. Leomon e toda a equipe do goalball masculino do Brasil iniciam a caminhada rumo ao tricampeonato no próximo domingo, dia 25, a 1h15 da tarde, também no horário de Brasília, contra a Argentina. De Lima, para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
O Vasco da Gama sonha já há um bom tempo com seu centro de treinamento, mas, por outro lado, vive um momento complicado, porque seu presidente está sob investigação da polícia. Quem tem os detalhes é Rodrigo Ricardo.
O Vasco quer um centro de treinamento para chamar de seu. O terreno já existe, em Jacarepaguá, e foi cedido pela Prefeitura do Rio. A ordem agora é arrecadar cerca de 5 milhões de reais para as primeiras obras do novo CT. O clube espera o apoio dos sócios e de ilustres vascaínos para levantar os primeiros recursos. A meta é já estar treinando em meados de 2020 no novo CT. A ideia é se livrar das despesas do CT do Almirante. O espaço custa cerca de 180 mil reais em Vargem Pequena. A intenção da diretoria cruzmaltina é alocar esse valor para a construção final do CT, já que todas as obras estão estimadas em 30 milhões de reais. Enquanto sonha com um novo CT, o presidente Alexandre Campello está sob investigação da Delegacia de Defraudações. A polícia suspeita de ilegalidades na negociação de Paulinho para o Bayern de Munique. Dentro das quatro linhas, Luxemburgo vai preparando o time para encarar um embalado São Paulo, com 5 vitórias consecutivas no Brasileirão. O jogo acontece domingo em São Januário e o Vasco vai ter a volta de Barrone, Marcos Júnior e Rossi. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Aconteceu no futebol.
Brasil e Alemanha lideram o ranking de melhores resultados geral de equipes, já que são líderes de participações em Copa do Mundo. Em número de jogos nas Copas, a Alemanha lidera o quadro geral, atuou 106 vezes. O Brasil lidera em número de vitórias, 70. O Brasil também lidera o quadro geral de equipes com 104 jogos, 70 vitórias, 17 empates e 17 derrotas. A Alemanha vem em segundo, 106 jogos, 66 vitórias, 20 empates e 20 derrotas. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Futebol feminino.
O Corinthians alcançou 28 vitórias consecutivas na noite da última quarta-feira ao vencer o São José por 1-0, partida válida pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Além de garantir o time nas semifinais do campeonato, as jogadoras do Timão, com 28 vitórias consecutivas, quebraram o recorde mundial de vitórias em sequência. Fato reconhecido pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA, e aguarda o resultado da análise pelo Guinness World Records. O próximo compromisso das jogadoras do Corinthians será amanhã, sábado, às 11 horas, quando receberá a equipe da Ferroviária, jogo válido pelo Campeonato Paulista.
Fique por dentro.
A ex-jogadora de vôlei da seleção brasileira e agora senadora Leila Barros propõe refinanciamento de dívidas das confederações brasileiras de esportes olímpicos. Wagner Gomes tem os detalhes.
A ex-jogadora de vôlei Leila, agora senadora da República, apresentou um projeto de lei propondo o refinanciamento de dívidas das confederações olímpicas. Existem várias dívidas ao governo federal, o que acaba impedindo convênios com a Secretaria de Esporte de Alto Rendimento. Ela propõe que os repasses de dinheiro por parte da Caixa Econômica Federal seja retido para o pagamento das dívidas com o governo. Existem várias contrapartidas que as confederações terão de avaliar para ver se vale a pena. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Sete horas e 58 minutos, o Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta na segunda-feira, às 7 horas e 45 minutos. Bom dia.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola. Bem antes. Bate-Bola Nacional.